Dentro de 2 meses, precisamente entre 22 e 24 de outubro, terá lugar em Sochi a primeira Cimeira Rússia-África, segundo o Jeune Afrique, que consagra um longo dossiê sobre as relações entre a Rússia e a África. Vladimir Putin deseja que o seu país desempenhe um papel de primeiro plano no grande continente. O Jeune Afrique realça que, até há pouco, com exceção de uma visita à Líbia em 2008, secundada por 2 deslocações ao Egito, em 2015 e 2017, Putin praticamente não se interessava pela África. Da região subsaariana, o presidente russo conhece apenas a África do Sul. Será que depois do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, em 2018, no qual o presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, foi o convidado de honra, a África tornou-se uma prioridade na política estrangeira russa, pergunta o Jeune Afrique. De acordo com o referido seminário, a Rússia é o país que mais vende armas à África, por um lado, e por outro, reforçou a cooperação em matéria de segurança com os países do continente. O ativismo russo, segundo o Jeune Afrique, não agrada aos Estados Unidos. Em declarações ao Jeune Afrique, o investigador do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas, Arnaud Dubien, afirma que o relançamento dos laços entre a Rússia e a África data de há 12 anos, pela ocasião do segundo mandato de Vladimir Putin. Arnaud considera que a Rússia pode contar com os laços tecidos entre Moscovo e algumas capitais africanas na época da União Soviética. Segundo o professor universitário francês Kevin Lemonnier, citado pelo Jeune Afrique, a Rússia beneficia de uma imagem positiva em África, onde ela compete com os ocidentais, nomeadamente no que toca à credibilidade das informações. Distanciados pelos seus concorrentes europeus, chineses e americanos, os russos sonham, segundo o Jeune Afrique, em recuperar o terreno perdido desde há 30 anos, embora as suas trocas comerciais com a África sejam ainda muito modestas. Moscovo, segundo o mesmo Jeune Afrique, tenciona diversificar os países com os quais a Rússia faz trocas comerciais. Entretanto, na Líbia, vários indicadores revelam uma aproximação entre Moscovo e o autoproclamado Marechal Haftar, afirma o semanário Courrier International, que cita o canal Al Jazeera. Segundo este último, o Kremlin cultiva a ambiguidade, mas, contrariamente ao Egito e aos Emirados Árabes Unidos, que apoiam a ofensiva militar de Haftar contra o poder de Tripoli, a Rússia não tem interesse em desempenhar um papel ativo. O Courrier International destaca também o aumento do consumo de heroína em África, que tornou-se a rota de passagem de droga em direção dos países europeus. As embarcações transportando a droga, segundo The Economist, traduzido pelo Courrier International, atracam ao largo da Somália, do Quênia, da Tanzânia e de Moçambique. Em Moçambique, segundo The Economist, o tráfico de heroína é controlado por famílias poderosas e secretamente regulamentado pela Frelimo, partido no poder, outrora de obediência marxista. Também sobre Moçambique, a newsletter Africa Confidential afirma que o escândalo do desvio de um empréstimo de 2 mil milhões de dólares, em que estão envolvidos, nomeadamente, o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e os banqueiros Andrew Pierce e Detelina Subeiva, do banco suíço Credit Suisse, revelou algumas confissões, mas existem dúvidas sobre um verdadeiro julgamento dos implicados. A ler igualmente, no Le Pen, o capitalismo que, segundo o semanário, educa o povo, contrariamente às críticas do Papa Francisco sobre o sistema capitalista consumista, que pode melhorar as condições da vida, mas que corrompe os indivíduos, fim de citação. E no Lopes, a gig economia, ou a revolução digital das inúmeras plataformas e aplicações que geram a concorrência entre profissionais para tarefas diversas, entre elas a entrega de comida a domicílio. Segundo o Lopes, são raros os sectores que escapam a essas ofertas de trabalho pontual, mal remuneradas e que provocam uma concorrência dura devido à elevada taxa de desemprego. O risco, conclui o Lopes, é que essa economia importada dos Estados Unidos provoca em França uma desregulação do mercado do trabalho.